Paraná em Rede está de volta.
Hoje é o Dia do Trabalho, pelo menos no Brasil, é uma data muito simbólica, feriado nacional, inclusive, e nós faremos aqui uma reflexão sobre carreiras e futuro do trabalho. Você já parou para pensar neste assunto? Já vivemos a Revolução Industrial e outros motivos de preocupação e de reforma na questão do trabalho. E hoje estamos vivendo uma nova era, digamos assim, da automatização, da inteligência artificial. E o nosso convidado para falar sobre este assunto é o consultor de carreiras Bernard Antchev. Muito obrigada pela presença do senhor.
Olá a todos, né? Um grande abraço. É um prazer muito grande estar aqui falando de um assunto tão, um tópico tão importante, tão significativo. E, infelizmente, a gente vê muito poucas pessoas falando isso de forma séria e, vamos dizer assim, bem envolvida nisso.
Vamos fazer uma pergunta inicial para situar o nosso ouvinte, Sr. Bernard. O que o senhor vê do futuro breve do trabalho? Ou como é que o senhor elenca o que a gente faz hoje e para onde a gente vai daqui para frente, vivendo essa revolução, tanto da indústria 4.0, tanto da inteligência artificial? Passamos por outros momentos que fizeram mudanças e que a população não estava preparada para elas.
É verdade, infelizmente, mas na verdade hoje a gente pode dividir o trabalho em duas grandes profissões, se a gente puder chamar, um tecnológico e outro analógico. E infelizmente quem está trabalhando no mundo analógico, né, ele tende a desaparecer no tempo. Vai levar, claro que vai levar alguns anos ainda, mas ele tende a desaparecer e vai ser substituído pelo trabalho tecnológico. Recentemente em São Paulo, visitando uma feira de informática na área bancária, conversando com algumas pessoas, eu fiz a seguinte pergunta. Eu sei que, vamos dizer assim, a tecnologia cria muitos empregos. E hoje, inclusive, em alguns setores, a gente sente falta dessas pessoas. Isso é verdade, é absolutamente verdade. Mas a pergunta que eu fiz é a seguinte: cada emprego tecnológico que nós criamos, nós desempregamos quantos analógicos? Olha, eu conversei com consultores internacionais, conversei com presidentes de banco, conversei com diretores de banco, e ninguém pôde me responder essa pergunta. Então fica uma grande incógnita. Eu só fiquei, vamos dizer, com a seguinte mensagem, vamos dizer assim, gravada na minha cabeça, que foi o seguinte. Um desses diretores me disse o seguinte: Bernd, olha, nos próximos 3 a 5 anos não teremos mais agências bancárias como a gente conhece. É verdade, elas estão se transformando. Aí todo mundo achou bacana esse negócio, mas eu fiz uma complementação da pergunta. Digo, escuta, quantas agências bancárias nós temos no Brasil? E o cidadão respondeu: 70 mil agências bancárias. Quer dizer, se a gente mudar, transformar em 3 a 5 anos essas agências bancárias em escritórios regionais, provavelmente eles desempregarão um monte de gente. Eu fiz um cálculo bem baixo, rasteiro, assim, bem de conta de português. Digo, se cada agência dessa que fechar desempregar 10 pessoas, nós teremos nos próximos 3 a 5 anos 700 mil novos desempregados. A grande pergunta que, na verdade, fica é o seguinte: o que, que a gente deve dizer para quem é bancário hoje?
É um alerta já, né, Sr. Bernard? Já fica preocupado, já fica, mesmo, quem está nos ouvindo.
E não vale não só para os bancários, isso vale para os motoristas, de um modo geral, né? Seja motorista de táxi, porque o Uber foi uma grande revolução que a gente vivenciou agora recentemente, e foi muito rápido. Mas o próprio Uber também já está desenvolvendo tecnologias para o carro autônomo. Quer dizer, daqui um pouquinho essas pessoas que trabalham no Uber também não terão esse emprego, porque o carro será autônomo, você vai pedir pelo aplicativo, vai chegar o carro ali, ele já vai saber a direção e não terá ninguém lá dentro nem para você conversar. Então a gente percebe que algumas mudanças, elas são profundas e bem, vamos dizer assim, consistentes, que faz um alerta que a gente deveria, de alguma forma, alertar as pessoas. Digo, olha, está na hora de você pensar em alguma coisa nova. Como é que a gente pode mudar e o que, que a gente pode fazer? Eu tenho recomendado para as pessoas, digo, uma nova abordagem, infelizmente ainda pouco desenvolvida no Brasil, que é o chamado trabalho remoto. O trabalho remoto permite você trabalhar numa localidade e resolver os problemas de outra localidade.
Entre países,
inclusive. Entre países, né? Eu mesmo tenho um sobrinho que começou esse trabalho remoto há uns 4 anos atrás. Ele recebia na segunda-feira de manhã aqui em Curitiba, recebia a tarefa que ele tinha que entregar até sexta-feira, no final da tarde. E com relação a isso, ele ganhava alguma coisa em torno de $6 mil por mês. Era um bom dinheiro para um rapaz jovem, ele tinha
anos.
Na época 26 anos, eu acho que ele tinha naquela época, e a empresa gostou tanto que acabou incorporando ele lá nos Estados Unidos. Recebeu um convite e deram aquele green card para ele lá. Eles gostaram tanto que ele transferiu o cidadão para a Europa agora. Mas enfim, é uma grande solução, mas a gente tem que caminhar de alguma forma para o trabalho tecnológico.
Eu queria que o senhor citasse exemplos, né? Estamos falando aqui, o que é trabalho analógico, o que é trabalho tecnológico?
Vou dar um exemplo bem prático, assim. Eu, recentemente, eu li esses tempos atrás, que um médico de Londres foi operar um cidadão que estava em Nova York. Então, nesse hospital, além de você ter um médico assistindo a operação, que o robô que estava fazendo a operação, junto do médico, junto da enfermeira, junto do, vamos dizer, da anestesista e junto com esse pessoal, tinha um engenheiro mecânico. E o engenheiro mecânico, o que ele estava fazendo ali? Ele estava garantindo que aquelas máquinas não parariam no caso de uma pane ou falta de energia ou algum defeito que eventualmente pudesse ocorrer, que pudesse prejudicar. Então, uma profissão absolutamente nova, o médico, o engenheiro hospitalar. E assim vai, isso vale para qualquer coisa, né? Vale para os deputados, vale para a lei. Como, vamos dizer, recentemente, esses dias eu vi, acho que foi um escritório de direito que me falou, inclusive, isso, que há 2 anos atrás, a inteligência artificial resolveu um grande problema do Banco Morgan. E disseram que economizaram 200 mil horas de advogado fazendo as avaliações, vamos dizer assim, de contratos e as comparações de contratos feitas de forma, vamos dizer assim, inteligente. Quer dizer, sem ninguém tocar, apenas as máquinas fizeram esse trabalho e fazem rapidamente. Mais ainda, falando esses dias com o diretor de hospital aqui em Curitiba, de uma dessas redes, ele disse que esteve no Vale do Silício. E, entre outras coisas, eles fizeram uma demonstração, pegaram uma determinada avaliação de uma chapa de raio-x do cidadão, do pulmão, e pediram para o médico fazer uma análise, um médico bem competente. Ele fez essa análise e levou 2 horas. Quando colocaram isso no robô, ele fez isso em 15 segundos. E com um diagnóstico muito mais preciso e muito mais amplo. Então, a radiologia, por exemplo, deve estar com os dias tanto quanto contados, né? Claro que a gente terá radiografias em muito mais lugares, muito mais acessíveis ao povo, e a gente precisará de técnicos que possam consertar essas máquinas em algum momento e eventualmente operá-las, né? Mas isso também no futuro será feito eventualmente por computadores e por robôs, né?
Mas, Sr. Bernett, está me deixando assustada. E aí, vamos trabalhar onde, né? Com tanta automação ou com tantas possibilidades?
Já está se falando em alguns círculos, né? Do chamado renda mínima universal. Uma espécie de um abono que os governos, não só no Brasil, porque isso não afeta só o Brasil, né, afeta o mundo inteiro, que todo mundo vai ter uma espécie de uma bolsa ou uma coisa desse tipo. Tipo na guerra, quando tem racionamento, né, você recebe um cartão, você tem direito a um par de sapatos por ano, 3 camisas, 5 cuecas e assim vai. Tantos quilos de arroz, tantos quilos de feijão no mês e assim, dessa forma que a gente deve provavelmente superar, principalmente essas pessoas que não têm acesso à informação e não têm acesso à formação. Então, minha recomendação para as pessoas, na verdade, seria a seguinte: tratem de se informar mais informação, leiam mais sobre esse assunto, estudem sobre isso aqui, seja em livros, seja no celular, seja no computador. Aprofunde-se em relação a isso. Se aproxime da tecnologia, independente da profissão que você estiver. Se for um advogado e também tecnólogo, você vai ser um tecnólogo melhor. Isso vale para um médico, isso vale para um dentista, isso vale para todo mundo. Claro que algumas profissões serão mais difíceis de serem eventualmente substituídas do que outras. Mas, segundo pesquisas, 60% das profissões que nós conhecemos hoje, elas estarão desaparecidas nos próximos 10 anos.
Agora, as pessoas podem pensar assim: ah, mas isso nunca vai chegar no Brasil.
Pois é, mas será? Sabe, é o seguinte, eu em 73 ouvi o presidente da Mercedes-Benz Internacional apresentar o primeiro caminhão autônomo na Alemanha. Todo mundo aplaudiu. E eu na época liguei para o meu amigo que trabalhava numa indústria de caminhões aqui em Curitiba, perguntei para ele: quantos caminhões rodam no Brasil? Aí ele me respondeu, disse: bom, rodam aproximadamente 7 milhões de caminhões. Quer dizer, a hora que o caminhão autônomo vier para cá, 7 milhões de empregos estarão, vamos dizer, inseguros, vamos chamar assim, para não dizer que vão acabar, né? E cada vez que eu conversei com isso com pessoas, dizem: ah, mas no Brasil isso vai demorar muito. Ano passado, essa mesma indústria acabou mandando o primeiro caminhão autônomo aqui no Brasil, que está funcionando na Vale do Rio Doce, um caminhão fora estrada, aqueles que transportam minérios. E em maio desse mesmo ano, eles mandaram o primeiro caminhão autônomo para a Fazenda Santa Terezinha, lá perto de Maringá, que está trabalhando e auxiliando na colheita da cana-de-açúcar. Quer dizer, o negócio está muito mais próximo do que a gente imagina, está muito mais perto do que a gente imagina.
Agora, quem pode nos ajudar? Nós buscamos informação, os governos têm que subsidiar, estimular.
Eu acho que primeiro a direção, para onde que o país vai. E isso é uma responsabilidade do governo federal, dos governos estaduais e municipais. De alguma forma, precisa haver um planejamento, primeiro um raciocínio sobre isso aqui, uma ideia, e depois dar uma orientação, dizer: nós, Brasil, vamos caminhar para isto, vamos caminhar para aquilo, para as pessoas poderem se preparar em relação a isso. alguém precisa de alguma forma fazer isso de forma muito, vamos dizer assim, impactante e mais consistente e mais ainda perseverante. Isso aí tem que continuar sendo dito, até porque muitas pessoas vão ouvir e dizer, isso não é comigo, isso é com outras pessoas, não é, eu não vou perder esse emprego. Mas, infelizmente, a gente vai perder o emprego, sim, se você não evoluir. E as pessoas que evoluírem, eles deverão associar provavelmente as profissões normais que nós temos hoje aqui à área tecnológica. Informática, robótica e a inteligência artificial. Acho que será mais ou menos esse o futuro.
O futuro. E o futuro breve.
E não vai demorar muito, não. Infelizmente. É, a gente tem que se preparar para isso. Né?
Verdade.
Infelizmente, eu já estou velho demais para poder aproveitar tudo isso aí, mas mesmo assim eu estou tentando correr atrás, porque não é muito fácil, vamos dizer, a gente ser analógico e partir, obviamente, para um processo, vamos dizer, tecnológico. Isso leva bastante tempo, não é uma coisa que você faz em 24 horas. Não vira uma chave como uma chave numa fechadura, né? Mas a gente tem que virar essa chave. E mais ainda, um grande conselho, né, que eu já ouvi isso desde a minha infância e que ainda é válido hoje em dia. Se você não pode contra o inimigo, associe-se a ele.
Verdade.
Não é?
Sr. Bernard, agradeço muito, então, a participação aqui com a gente.
Olha, foi um grande...
Sei que teria muito mais para a gente explorar desse seu conhecimento, mas está o convite pronto para o senhor voltar aqui outras vezes.
E voltarei com grande prazer. Muito obrigado a todos, um grande abraço.
E o Paraná em Rede desta quarta-feira fica por aqui com estas reflexões, hein, para pensarmos no Dia do Trabalho. Ótima quarta-feira para você, amanhã a gente se encontra por aqui.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.